No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Acordo de pesca da região do Arapixuna é tema de reunião em Santarém. O seminário dialoga sobre energias renováveis e mudanças climáticas nos lençóis maranhense. Indígenas completam um mês de mobilização em frente ao Dissei Leste em Roraima. E terra indígena Marajaí cede encontro sobre medicina tradicional.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que indígenas de Roraima completaram um mês de mobilização em frente ao Dissei Leste. Eles afirmam que só devem deixar o local após a nomeação de Letícia Monteiro. Lauane Gonçalves traz as informações.
A luta continua! Se Deus é por nós, nenhum direito a menos!
Indígenas de diversas regiões de Roraima estão em mobilização há um mês na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena, o Dissei Leste, reivindicando explicações do Ministério da Saúde sobre a não publicação no Diário Oficial da União do nome indicado pelo movimento para a coordenação do Dissei Leste de Roraima. Para você entender melhor, o Ministério da Saúde fez uma troca e nomeou a enfermeira Lindinalva Lopes Marques como nova coordenadora do Dissei Leste em Roraima. A nomeação, assinada pelo ministro Alexandre Padilha, foi publicada no último dia 4, no Diário Oficial da União, e ocorreu menos de 20 dias do próprio ministro assinar uma portaria que nomeava a enfermeira indígena Letícia Monteiro para a função. Camila, jovem indígena da região da Serra da Lua, reafirma que a mobilização continuará até que os indígenas obtenham uma resposta.
Estamos aqui na frente da Dissei há um mês, estamos lutando pela nossa saúde e também estamos aqui para melhorar nas bases que está faltando medicamento. E a gente está aqui para nomear a doutora Letícia, e estamos aqui. A gente não vai sair daqui até a gente conseguir o que a gente queremos.
Pautas que também são destacadas pelo Ananias Wapixana, da região do Murupu.
Hoje a gente está de frente do Celeste, juntamente com nossos chavas, liderança e juventude, principalmente as nossas crianças, aonde nós estamos buscando a nossa melhoria para a nossa saúde. Hoje a nossa base está sofrendo sobre medicamentos, equipamentos e demais, mas hoje a gente está sofrendo impedimento dentro do Celeste, mas isso a gente não vai abaixar a cabeça, a gente vai seguir firme e forte durante a mobilização. Nomeação já!
As lideranças afirmam que a mobilização segue de maneira pacífica e que está funcionando os serviços de urgência e emergência, além dos transportes aéreos e terrestres. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
14ª Conferência da Assistência Social é realizada em Santarém e celebra 20 anos do SUAS. Evento reforça a importância da escuta popular e da presença ativa da sociedade civil na construção de políticas públicas no município. Os detalhes com Lies de Costa.
Com o tema O SUAS que temos e o SUAS que queremos, começou nesta quinta-feira em Santarém a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, reunindo representantes de diversos segmentos para refletir sobre os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O encontro, que acontece em um contexto de celebração e, ao mesmo tempo, de muitos desafios, se consolida como o maior espaço de escuta e participação social na política de assistência no município, como explica Rosalene Andrade, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Santarém.
Então, hoje é um momento assim ímpar, extremamente importante. E hoje nós estamos aqui num momento de maior escuta popular, legítima, onde se reúnem os diferentes segmentos, os usuários que recebem essa política na ponta, os trabalhadores que são aqueles que são o meio para que essa política alcance esses usuários, a gestão que tem o papel da implementação das políticas públicas, os movimentos sociais, os segmentos das instituições que muitas vezes também atuam onde o poder público às vezes não consegue alcançar essas instituições, elas realizam um trabalho extremamente importante.
Selma Martins, da aldeia Atodi, no Rio Rio Arapiuns e vice-presidente da Federação das Associações de Moradores e Comunidades de Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, a FEAGLE, reforça a importância da sociedade civil nos espaços de discussão e decisão.
Essa participação da sociedade civil dentro desses espaços, eles são muito importantes. E essa conferência, a 14ª conferência, ela vem assim, é uma parte que é muito importante de trazer a população, de trazer a sociedade civil, para ver como é que a gente pode se aprimorar mais, né, desses espaços e cobrar os nossos direitos. Então, comemorar 20 anos não é pouco tempo e é muito importante, porque isso dá uma visibilidade que nós também somos importantes. Convidar a sociedade civil para esses espaços é lembrar que o povo que precisa estar junto, né, para ver como é que está, para poder cobrar mais os seus direitos. Então, eu acho que isso tem de suma importância para nós.
Santarém conta hoje com 8 centros de referência de assistência social, os CRAs, e está implantando mais uma unidade na região de Curuai, além de manter 2 acolhimentos institucionais, sendo um deles voltado quase exclusivamente a imigrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade. A conferência segue até esta sexta-feira, com discussões em grupos temáticos, apresentações de propostas e eleição de delegados que devem representar o município nas etapas estadual e nacional da conferência. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças pesqueiras participam de reunião sobre acordo de pesca da região do Arapixuna em Santarém. Uma das propostas alinhadas visa aprimorar regras de gestão da portaria para atender demandas do Conselho dos Pescadores da cidade. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Pescadores do município de Santarém participaram na manhã desta quinta-feira de uma reunião de esclarecimento sobre o acordo de pesca da região do Arapixuna. A reunião de planejamento entre o Conselho Regional de Pesca da cidade e o Conselho Regional de Pesca da região do Arapixuna teve o objetivo de discutir os aprimoramentos e esclarecer informações sobre a portaria do acordo de pesca do Arapixuna. Alguns pescadores da cidade se sentem prejudicados com as limitações do acordo imposto na região do Arapixuna e apresentaram uma proposta de reajuste. De acordo com Cristina Santos, pescadora da região do Arapixuna, essa reunião foi mais para esclarecer sobre os limites que devem ser respeitados por conta da entrada de geleiras e a quantidade excessiva de malhadeiras que acaba prejudicando o pescado na região.
Essa reunião foi para o esclarecimento do acordo da região do Arapixuna para o acordo da região da cidade, uma vez que eles se sentem prejudicados de acordo com as limitações do acordo da região do Arapixuna. Pichuna, achando que nós colocamos limite para que eles pescassem, né? Enquanto na verdade não procede, a gente só quer que eles possam respeitar o acordo e de acordo com os limites de quantidade de malhadeira, pescaria de canoa, porque o limite foi estabelecido por conta das entradas de geleira e a quantidade de malhadeira nas bajaras e que isso acaba explorando de maneira excessiva a questão do pescado e prejudicando assim, na verdade, toda a nossa região, saber que é uma região extensa, que é banhada pelo Tapajós, Arapiuns e Amazonas, então eles se acharam prejudicados e trouxeram esse questionamento, porém nós também vamos levar de volta para o embate dentro da região e de lá para cá trazer, na verdade, um encaminhamento para saber se eles vão concordar em aceitar nossa proposta também.
Antônio José, da Coordenação da Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, acompanhou a reunião no sentido de mediar os diálogos para que sejam aprimoradas as regras da portaria e atender às demandas dos conselhos.
Nós estivemos participando aqui deste encontro, né, planejado entre o Conselho Regional de Pesca da cidade e o Conselho Regional de Pesca da região do Arapixuna para discutir aprimoramentos na portaria do Acordo de Pesca da região do Arapixuna. Foi uma reunião proposta com a participação da Colônia de Pescadores E20, que está acompanhando este processo de discussão tanto com o Conselho da cidade quanto com o Conselho da região do Arapixuna, e nós da Sapopema estamos acompanhando para ajudar nessa mediação, para a gente aprimorar regras que já estão na portaria para atender demandas do Conselho e dos pescadores da cidade que desenvolve atividade de pesca aqui na margem esquerda do Rio Tapajós, que pertence, que está incluída na portaria do Acordo de Pesca da região do Arapixuna.
Um dos encaminhamentos apresentados é que a partir das propostas levantadas, o Conselho da região do Arapixuna vai fazer a sua discussão e apontar seu posicionamento até o final do mês de agosto, como ressalta Antônio José.
E nesta reunião saiu o encaminhamento que, a partir das propostas levantadas, o Conselho da região do Arapixuna vai fazer a discussão das propostas e vai apresentar o seu posicionamento, a sua avaliação em relação às propostas levantadas pelo Conselho da cidade, de tal forma que até o final de agosto se chegue a uma construção de um consenso em torno do que é melhor tanto para a região da cidade quanto para a região do Arapixuna.
reunião também contou com a representatividade da colônia de pescadores E20 de Santarém. A área de abrangência do acordo de pesca inclui os lagos e rios da região de Arapixuna, em Santarém, distribuída em 28 comunidades locais, como Alto Jari, Aniduba, Vila de Arapixuna, entre outras. A delimitação geográfica foi traçada para garantir a proteção adequada dos recursos naturais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, FVS reforça orientações para o Festival de Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Seminário dialoga sobre energias renováveis e mudanças climáticas nos Lençóis Maranhense. O evento também teve o objetivo de discutir os impactos causados pela implantação de parque eólico no município de Paulino Neves, no Maranhão. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um seminário envolvendo comunidades tradicionais, energias renováveis e mudanças climáticas nos Lençóis Maranhenses foi realizado nesta quinta-feira no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o STR, de Paulino Neves, no Maranhão. Articulado pelo Fórum Carajás e Associação do Povoado São Domingos e o STR de Paulino Neves, o seminário teve o objetivo de discutir os impactos causados pela implantação do parque eólico no município, no contexto de analisar o licenciamento ambiental realizado, como explica Mairon Regis, jornalista e do Fórum Carajás.
Esse seminário é fruto de uma iniciativa do Fórum Carajás junto com a Associação do Povoado São Domingos, o STR de Paulino Neves, para discutir os impactos causados pela implantação de parque eólico no município de Paulo Neves. É a necessidade de você rever o licenciamento ambiental desse parque eólico. Foram feitas várias oficinas, coletadas várias informações que vão subsidiar as discussões desse seminário.
Mário destaca ainda que as informações a partir desse seminário vão servir para evitar erros em futuros licenciamentos ambientais de projetos que queiram se instalar na região.
Subsidiar as informações e também subsidiar proposições para que os erros cometidos no licenciamento ambiental desse parque eólico não se repitam futuramente em outros empreendimentos que venham a se instalar na região, que queiram se instalar na região.
Também foram apresentados no seminário as temáticas como transição energética no Brasil e no Maranhão, realidade, desafios e possibilidades, aspectos históricos e ambientais da geração de energia no Brasil e salvaguardas socioambientais para energia renovável. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fundação de Vigilância em Saúde reforça orientações sobre alimentação, água potável e STs e prevenção de violências durante o Festival Folclórico de Parintins. A população deve denunciar qualquer forma de violência, especialmente contra crianças e mulheres. Mais informações com Yolanda Mendes.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta a população sobre cuidados simples que ajudam a prevenir infecções e doenças, garantindo uma experiência segura na ilha durante o Festival Folclórico. O porta-voz da FVS, Fabrício Melo, destaca que é possível aproveitar a festa com intensidade, mas sem descuidar da saúde.
Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a FVS reforça as ações de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, doenças transmitidas por água e alimentos e situações de violência. As principais recomendações incluem consumir alimentos e águas de procedência segura, utilizar protetor solar, repelente, roupas arejadas e beber bastante água durante o período do festival. Em casos de sintomas respiratórios, febre, ínguas ou lesões pelo corpo, procure um atendimento médico e, em caso de violência, denuncie. A equipe da Fundação de Vigilância estará presente em campo durante todo o período do Festival de Parintins 2025.
A população deve denunciar à polícia qualquer forma de violência, especialmente contra crianças e mulheres. As equipes técnicas da FVS estarão em Parintins durante o evento para apoiar as ações locais de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, do trabalhador e hospitalar.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mais de 5 milhões de reais devem ser investidos na área da educação rural ribeirinha em Mâncio Lima, no Acre. Acompanhe com Jonathan Oliveira.
A parceria entre a Prefeitura de Mâncio Lima e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, tem revolucionado a educação na área ribeirinha do município, com investimentos que ultrapassam 5 milhões. Novas escolas estão sendo construídas para atender alunos que vivem às margens do Rio Moa, promovendo inclusão e educação rural de qualidade. Na terra indígena Nuquini, a Escola Estadual Pedro Antônio de Oliveira, a obra emprega mais de 10 pessoas, com investimento de 1,9 milhões. A nova estrutura contará com novas salas de aula, escadaria de acesso e um projeto arquitetônico inspirado na Maloca, respeitando e valorizando a identidade cultural dos povos originários. A unidade ofertará ensino médio de qualidade, contribuindo para o fortalecimento da juventude indígena Nuquini. No projeto de desenvolvimento São Salvador, a obra da Escola Municipal Rural Pedro de Moraes, orçada em 685 mil, está gerando emprego e renda para dezenas de famílias da região. A escola, toda em alvenaria, terá 4 salas de aulas, refeitório, cantina, área de recreação e um espaço de coordenação pedagógica, atendendo 41 estudantes de educação infantil e ensino fundamental. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Terra indígena Marajaí recebe encontro sobre medicina tradicional. A ação tem como objetivo fortalecer e resgatar a cultura, promovendo troca de experiências e práticas envolvendo o uso de ervas medicinais presentes nas terras indígenas. Suelen Freire traz as informações.
Na manhã desta quarta-feira, foi realizada a reunião de medicinas tradicionais indígenas na Unidade Básica de Saúde, polo base da aldeia Marajaí, situada na terra indígena Marajaí, no município de Alvarães, Amazonas, às margens do Rio Solimões. Participaram do encontro lideranças indígenas, jovens, agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento e conselheiros de saúde indígena das aldeias Jaquiri, Meriá, Garapé Grande, Assunção, Marajaí e Laranjal, junto à equipe de atenção básica em saúde. A reunião foi conduzida em forma de roda de conversa, espaço em que foram debatidos, compartilhados e valorizados saberes, histórias e práticas das medicinas tradicionais indígenas. O objetivo principal foi fortalecer e resgatar a cultura, promovendo a troca de experiências e práticas envolvendo o uso de ervas medicinais presentes nas terras indígenas. João Fernandes Cruz, agente indígena de saúde da aldeia Jaquiri, localizada no município de Uarimi, compartilhou sua visão sobre a importância do encontro.
Há muito tempo que nós vem trabalhando com o AIS, e a gente sabe que esse nosso conhecimento tradicional já vem de muito tempo, esse conhecimento, e hoje a gente pode contar com várias outras pessoas, trocar experiência de trabalhos que já foram feitos na prática, e a gente sabe que tem muita riqueza natural da própria natureza que já vem há muito tempo, da nossa tradição indígena, e que hoje nós pensamos em resgatar ela de forma mais aproveitosa, como no passado.
Thaís Salis, enfermeira da UBS do Polo Base Marajaí, também destacou o fortalecimento dos saberes indígenas a partir dessa iniciativa.
O objetivo principal é justamente resgatar toda essa cultura que muitas vezes está se perdendo. Por exemplo, hoje a gente abordou sobre a questão do benzedor, do rezador e quem pega a desmentidura. E a gente sabe que muitas vezes esses conhecimentos já estão com pessoas de mais idade. Então, o objetivo dessas conversas é justamente fortalecer que esse conhecimento ele venha a ser repassado de geração em geração, até para que ele não possa ser perdido. E não somente isso, as medicinas indígenas também envolvem a questão das parteiras, das plantas medicinais. Cada mês a gente tenta debater um tema diferente sobre isso.
A atividade reafirmou o compromisso com a valorização das medicinas tradicionais indígenas como parte fundamental da atenção básica, reconhecendo sua importância na preservação dos conhecimentos culturais e no cuidado à saúde. Com produção textual de Iago Marques, Juan Ferreira, Letícia Cruz, do coletivo Ampliando Vozes, Suelen Freire, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ações de educação ambiental e cultura marcam celebração de aniversário do Parque da Cidade em Santarém. O lugar é um dos principais espaços de lazer e convivência do município. As informações com Daniela Pantoja.
O espaço de lazer com pista de corrida e caminhada, viveiros de plantas e malocas para eventos culturais. Assim, é o local do Parque da Cidade de Santarém, no Pará, que nesta quinta-feira celebrou 17 anos de funcionamento. E diversas ações voltadas à educação ambiental, cultura, saúde e lazer foram realizadas ao longo do dia para reforçar sua importância como área de convivência, preservação e bem-estar para a população. A programação foi organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, em parceria com demais secretarias municipais. Antes do momento celebrativo, o espaço passou por alguns reajustes com o objetivo de melhorar ainda mais o espaço verde e tem um grande significado para o município, como destaca Francileno Rego, biólogo e coordenador do Parque da Cidade.
Nós estamos em festa, né, por conta do aniversário, 17º aniversário do Parque da Cidade, esse espaço que é tão único, tão democrático, tão importante para o município de Santarém, onde as pessoas vêm fazer seu piquenique, vem fazer sua caminhada, sua corrida, vem fazer contemplação, vem fazer sua leitura, confraternização entre amigos, entre famílias, criando em si memórias que são únicas. Então a importância disso também. Num ambiente verde, sombreado, né, e que obviamente precisa ser zelado e cuidado. Nós temos aqui alguns equipamentos que precisam ser feita a manutenção, e o que nós fizemos recentemente foi um processo de roçagem e limpeza para melhor recebimento do nosso público. Isso é constante. E também fizemos junto em parceria com a SMT a pintura da trilha de asfalto, que com certeza ela dá uma vida, um algo a mais para o parque, né? E isso faz também com que as pessoas se sintam até estimuladas a frequentar áreas que nem essas e obviamente ter um contato maior com a natureza.
Como parte da programação, os alunos da Escola Estadual Plácido de Castro participaram de atividades de educação ambiental, incluindo trilha ecológica, plantio de mudas, visitação ao viveiro e oficina de pintura. Para Elaine Cristina, professora de educação ambiental da escola, esse momento foi importante para os alunos e que deve agregar no conhecimento ambiental.
E esse momento aqui do aniversário do Parque da Cidade foi uma honra para nós termos sido convidados pela disciplina, né? Que é o Parque da Cidade, a gente sempre estamos aqui tendo palestras, nós viemos já conhecer o trabalho das mudas, do pessoal aqui da vegetação, viemos conhecer o espaço, que os alunos também não conheciam, muitos alunos não conheciam o espaço do Parque da Cidade e a importância dessa preservação do meio ambiente, que é muito importante para eles.
Vânia Portela, secretária da SEMA, destaca que é necessário também que a população se atente aos cuidados com esse espaço e à perspectiva de ampliação de outros lugares verdes no município.
A gente pede nesse dia também, né, uma forma de reflexão, de chamar a atenção de toda a nossa população para os cuidados com o meio ambiente de uma forma geral. E em especial para os cuidados com o ambiente desse lugar, desse espaço onde muitas pessoas frequentam, né? Evitar de jogar o lixo onde não tem uma lixeira, ao fazer um piquenique, ao fazer uma recreação, que você armazene esse lixo, não deixe ele espalhado, ele se jogado. Então a gente pede, né, essa reflexão, essa conscientização ambiental. E assim, perspectiva, nós temos o Parque da Rocha Negra, em parceria com o Governo do Estado, através do IDEFLORBIL. Ainda está em estudo, ainda está em análise, já tiveram várias visitas da equipe do IDEFLOR em Santarém. E futuramente, né, a gente vai estar aí construindo um projeto de lei para a criação desse parque.
O Parque da Cidade também dispõe de um viveiro de plantas que funciona desde 2015. Foi criado por meio de uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal da Biodiversidade, IDEFLORBIL. Desde então, tem sido um polo importante para ações de arborização urbana e educação ambiental. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O Brasil, maior economia da América do Sul, rico em florestas, biodiversidade, rios, mar, é também um país de política escandalosa, onde o capital financeiro submete às políticas nacionais e a maioria da população é explorada sem escrúpulos, também por políticos municipais, estaduais e federal. Nestes dias, acontece uma reação tímida, mas positiva, de centenas de grupos de injustiçados para frear mais um escândalo que já acontecia há bastante tempo, mas estourou agora. Há poucos dias, iniciou um grande protesto virtual da sociedade civil em todo o país para baixar em 60% os salários de juízes, senadores, deputados federais. O ganho dessas ditas autoridades brasileiras é um desprezo total pela maioria dos trabalhadores que recebem apenas R$ 1.518 de salário mensal. Além do salário de um deputado federal de R$ 47.700, há outros ganhos para sua moradia, combustível, saúde, viagens, entre outros, que ao final o deputado recebe ao todo, ao longo de um ano, R$ 341.297. Como são 513 deputados federais, o custo pago com os impostos arrecadados por todos os brasileiros para sustentar apenas a Câmara Federal, chega a R$ 175.885.361. Mas o escândalo continua no Senado Federal, juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal. O povo brasileiro sustenta um grupo de poderosos senhores, muitos dos quais chegaram ali vindos da pobreza, mas agora, no cargo, acham natural viver muito bem, porém mais imoral, pois defendem os interesses do mercado financeiro, do agronegócio, de outros grupos de interesse, menos da população trabalhadora. Finalmente, nestes dias, acontece uma mobilização nacional para exigir diminuição de ganhos dos políticos e juízes. Embora sendo uma boa iniciativa de grupos resistentes, ainda é uma iniciativa que poderá ou não dá resultado, pois os políticos mais sensatos estão calados. E as grandes organizações sociais e sindicais ainda não aderiram a esta iniciativa de moralização da política nacional. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.235 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lies de Costa, Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves, Jonathan Oliveira, Yolanda Mendes e Suelen Freire. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.